Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nossa convidada de hoje é CIO da TIM Brasil, a Ana Matar. Seja muito bem-vinda ao DDT.
Obrigada, André. Obrigado pelo convite. O prazer é meu estar aqui.
Vamos lá. Prazer é nosso para conversar e formar a nossa trinca do dia. Está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem, André. Tudo bem, Ana. Obrigado por vir falar com a gente aí.
Vamos lá. Ana, você é uma mulher na TI. Acabou de ser premiada pelo Women in Tech, quero te ouvir sobre isso também daqui a pouco, mas vou começar falando sobre a sua formação, como foi andar nesse terreno que é essencialmente masculino. A gente tem visto uma discussão muito grande sobre a presença das mulheres no mercado de tecnologia. Quero ouvir um pouco da tua experiência sobre esse caminho.
André, minha formação é em tecnologia e processamento de dados. Da minha graduação, eu sempre fui muito apaixonada por dados, banco de dados, né? Então, eu segui para uma pós-graduação em gestão estratégica da informação, que naquela época ficava na escola de biblioteconomia. Depois, comecei um mestrado em ciência da informação, que eu acabei não acabando. E, enfim, ao longo da minha carreira, fiz London Business School, COPEAD, MIT e me aprofundei nessa carreira técnica executiva. Sou uma pessoa essencialmente tech, que nasceu em dados, eu tenho isso muito forte no meu DNA, dados, analytics, e fui enveredando pela área digital, inovação, transformação, e aí, enfim, chegamos nesse ponto onde, por coincidência ou não, os dados são super relevantes e acho que criei uma bagagem e uma formação legal. E nessa trajetória também, eu comecei a minha carreira em TI numa empresa de mineração. Naquela época, né, a gente, há pouquíssimo tempo atrás, mas enfim, naquela época a gente não tinha o conceito que a gente tem hoje, né, onde todas as empresas são empresas de tecnologia. Então, eu era uma pessoa de TI numa empresa onde TI era suporte e era ótimo, mas eu queria um pouco mais. E naquele momento, a gente teve a privatização do sistema Telebrás no Brasil. Eu vi aí uma oportunidade de partir para uma empresa onde TI fosse o core. E foi quando eu entrei para a área de telecom. Fui para Salvador, na Bahia, participar de uma startup lá, de uma empresa que na época chamava Vicunha Telecomunicações, que foi a Maxitel. Desse startup, voltei para Minas, para fazer o startup de Minas. E depois, em 2001, fui convidada para vir para o Rio para a gente fazer o startup da TIM Brasil aqui na tecnologia GSM. E aí, a partir daí, foi uma evolução na carreira em TI, né? Depois, eu tive uma oportunidade de estar 4 anos no marketing também, à frente da área de CRM. Foi maravilhoso, foi uma experiência realmente extraordinária para mim. E aí, em 2016, voltei para TI, assumindo aí a área de Big Data, Analytics, depois canais digitais, transformação. E no final de 2019 me tornei CIO. E a gente vem nessa evolução, nessa transformação aqui da companhia, nessa aceleração digital, né, que a gente chama. Só um pouquinho assim da minha formação e da minha carreira.
Alana, começando pela pergunta mais óbvia, como é que é ser a CIO da TIM nesse período de lançamento do 5G no Brasil?
Bom, Daniel, para mim é uma honra e um privilégio. Eu acho que nos últimos 2 anos a gente viveu uma situação, foi uma situação muito sui generis, né, mundial, onde foi, né, essa crise com toda a pandemia, e que quando a gente olha para a tecnologia, a gente deu uns saltos quânticos. Quando a gente olha para a TIM, a gente fez aí nos últimos 2 anos uma transformação, né, uma disrupção muito grande em processos dentro de casa, visando criar uma melhor experiência do cliente. A gente se preparou para esse momento do M&A com a Oi, a gente se torna agora a operadora mais relevante do país, né, maior cobertura móvel. E a gente se preparou também para esse momento do 5G, né? Que a gente está em lançamento nas principais capitais agora e com uma cobertura desproporcional, acho que criando uma experiência, de fato, muito diferenciada no mercado. Então, acho que para mim é uma honra participar dessa construção inteira e chegar nesse momento onde a gente vai disruptar o mercado de verdade. Eu acho que esse é só o começo. O 5G, ele não é mais um G, né? A gente brinca. Ele vem, de fato, para levar a gente para um outro lugar de crescimento como sociedade e como modelos de negócio. Então, a gente ainda nem sabe das profissões e das possibilidades que vão surgir com 5G. Né? Muita gente fala sobre casos de uso que a gente com 4G também já fazia, por exemplo, no agro, telemetria, monitoramento de frota, logística, né? E que com 5G a gente vai conseguir ampliar esses casos de uso. Mas a gente está falando aqui de possibilidades em educação à distância, né, em crescimento de medicina, telemedicina, cada vez mais avançado. Estamos falando de possibilitar sistemas críticos, né, através da tecnologia. Então, essas aplicações de missão crítica, por exemplo, de forma remota. Então, a gente está falando de um momento onde, né, a gente vai para um outro lugar de crescimento como sociedade, como negócio, como eu disse aqui antes. Smart cities de verdade, toda essa questão da gente suportar o ecossistema de empresas com monitoramento de logística, frota, qualidade de solo, e aí conseguir, naquele ecossistema, trazer uma eficiência que pode ser reinvestida e o business crescer. Estamos falando de várias empresas que vão chegar, né? Drone, então, enfim, carros autônomos mais no futuro. A gente chega a ouvir até de estrada, falando com estrada. Então, assim, acho que é uma longa jornada que vem por aí, mas de muito crescimento, de muita oportunidade. A gente tem vários casos que a gente pode já imaginar e pensar, até porque a gente já faz algumas coisas com o próprio 4G, mas o 5G vai nos trazer uma possibilidade muito maior. O IoT de verdade, o IoT massificado, né? Essa geração de negócios e de cidades inteligentes e um consumidor, né? Acho que produzindo cada vez mais dados e informações e, a partir disso, a possibilidade de novos negócios.
Agora, você falou de IoT e das possibilidades. Quando a gente olha algumas tendências para o futuro da indústria de telecom, a gente vai encontrar inventário através de blockchain, algumas soluções de smart contracts associadas às empresas que fornecem serviços de infraestrutura, de conectividade. Uma demanda grande do mercado por soluções de segurança. E aí eu fico me perguntando para onde vai o negócio telecom e de que maneira a ATI, no caso da TIM, você e seu time vão viabilizar esses novos negócios. Como você vê o papel da ATI na construção do futuro da indústria de telecom?
Acho que a gente fala muito de ecossistema. André, a gente sempre fala muito de ecossistema. Não existe uma pessoa que vai comer a torta toda. A gente fala muito de trabalhar em parceria no ecossistema, com soluções, parceiros de equipamento, parceiros especializados em determinados negócios, por exemplo, laboratório, ou, né, quando a gente fala de telemedicina, especializados em educação, se a gente está falando de educação à distância, por aí vai. Então, o papel da TI em todo esse ecossistema é o de habilitar e conectar esses parceiros, é o de tratar esses dados com segurança, qualidade e retroalimentar, criando novas experiências e melhores experiências para o cliente. Obviamente, a partir destes negócios, surgem também novas oportunidades e a gente cria novas demandas ou novas demandas aparecem e a gente trata isso também. Então, acho que o papel da TI, ele vem muito como um habilitador, né? Como um enabler ali para aceleração desse ecossistema. com segurança, API, tratamento dos dados, integrando diversos parceiros para a gente conseguir crescer e criar esses novos negócios.
Ana, a gente está aqui falando de dados, né? E acho que uma coisa diretamente correlacionada e que é sempre importante comentar é como você vê nesse ecossistema a importância e o tratamento da segurança desses dados.
Daniel, a gente trata esse tema com muita cautela e muita importância dentro da TIM, tá? Da ética. Então, para nós, é fundamental que a gente garanta a segurança das nossas aplicações, dos dados dos nossos clientes, e isso é uma das nossas bandeiras mais importantes. Quando a gente fala de começar a trabalhar em ecossistemas, a gente fala aí de criar novas parcerias, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma massificação de solução de IoT, né, a gente está falando de bilhões de dados sendo gerados, que são coisas conversando com coisas, e pessoas conversando com coisas, né? E não só pessoas com pessoas. Então, a gente vai estar falando de uma explosão desses dados. O tema de segurança para nós, ele fica cada vez mais forte. Desde 2019, a gente tomou uma decisão de fazer uma jornada para a nuvem, né? E a gente vem num programa que dentro de casa, que deveria acabar aí no final de 2023 e que a gente está antecipando ele, ele foi bem acelerado, onde a primeira migração para a nuvem que a gente fez foi do nosso Big Data, e depois a gente está migrando todos os nossos data centers para a nuvem. Uma das razões, obviamente, a gente começou, né, o business case foi aprovado com foco em eficiência, mas a gente começou a ver outros ganhos a partir disso. E um deles foi esse ganho da segurança, né? Porque os grandes hyperscales, os cloud providers, estão investindo muito nisso. Então, a gente ganha também nesse ecossistema. Então, para nós, todo esse movimento que a gente é fazendo de aceleração digital, de transformação, ele está sempre muito ligado no nosso pilar de inovação, construir ecossistemas, proteger os dados dos nossos clientes e criar cada vez mais experiências para esses clientes inovadoras, diferenciadas. E a nossa ambição é ser a operadora mais querida do país em 2024.
Legal essa visão da operadora mais querida, porque lida com um intangível, apesar de não ser absolutamente intangível, mas tem um componente de subjetividade nesse processo. E a construção de uma marca que é de fato querida, como a gente vê acontecendo com tantas outras, especialmente em outros segmentos, no varejo a gente vê isso com alguma frequência, as empresas que têm marcas muito fortes, associadas especialmente a status, elas são objetos de desejo que são importantes, e uma empresa de telecom inevitavelmente vai ter que pautar parte dessa pretensão na inovação. Só que inovar é um processo que está intimamente associado à experimentação e, naturalmente, ao erro também. Como vocês vão lidar e como lidam com esse processo de tentativa e erro que está intimamente ligado ao processo de inovação?
A gente lida, tá? Falando um pouco assim, imagina que no nosso negócio, né, você falou um pouco do varejo. Quando a gente fala de telecom hoje, né, de telefonia móvel, as pessoas ficam praticamente 24 horas com o celular. As pessoas vão ao banheiro com o celular. As pessoas, né, monitoram o sono. É algo que faz parte delas. Então, existe uma relação super íntima com aquilo ali. E obviamente, a experiência ela tem que ser uma experiência que gere o menos atrito possível. Então, o básico precisa ser garantido. Eu quero a conexão, eu quero velocidade, né? Eu quero poder usar o aplicativo ou acessar o conteúdo que eu quiser na hora que eu quiser, ou falar com a pessoa que eu quiser na hora que eu quiser. Então, existe uma... O consumidor mudou muito e foi muito rápido, né, André? Foi muito rápido. O consumidor mudou muito. Sei lá, em 2008, as pessoas tinham medo de usar dados pelo celular. 2008, 2009, porque tinham medo da conta chegar alta. E a gente está num momento onde a gente tem um consumo enorme de gigabytes e as pessoas querem cada vez maior velocidade, menor latência, né? Jogam mobile, por aí vai. Então, para nós, a gente está sempre muito atento a essa questão de garantir que de ser inovador, garantir uma experiência inovadora, o básico tem que estar muito, muito bem pautado. Então, uma rede bem construída, uma rede potente, como a gente tem, uma obsessão por serviços de autoatendimento ao cliente, por criar possibilidades com que o cliente possa ser atendido ou faça o seu self-service de atendimento, tá? Existe essa obsessão o tempo todo. E a questão da inovação, que é estar 5 passos à frente, olhar para o nosso cliente e pensar o que, que a gente pode fazer melhor, como que a gente pode testar isso daqui. Então, quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento com a base, a gente fala muito de test and learn. A gente fala muito de, por exemplo, no atendimento, testar segmentações, diálogos e caminhos para a resolução de um problema. Quando a gente fala de aplicativo, testar como que aquela jornada pode ser mais curta, né? Como que com um clique o cliente pode chegar naquela demanda ou no que ele deseja. Então, a gente tem muito esse processo de test and learn dentro de casa, desde processos simples, porque a inovação, no final das contas, é resolver problemas reais de pessoas reais. Então, pode ser um processo simples de back-office que vai melhorar um processo de contestação de conta, por exemplo, né? Ou pode ser um novo produto, de fato, super inovador, que a gente lança no mercado e muda o mercado. Então, a gente tem esse viés, a inovação sempre foi parte do DNA da TIM, a gente nunca foi me too, a gente sempre foi muito inovador e diferente, porque a gente é o challenger mesmo, faz parte de nós. E esse processo de test and learn, ele é um processo que está cada vez mais pulverizado e aceito, e as barreiras vêm rompendo, não só em áreas onde ele já é bem arraigado, como marketing, o próprio atendimento, TI, mas também em áreas de suporte, onde, obviamente, para alguns processos ou outros, a gente pode testar ou não, como né, financeiro, jurídico, por aí vai. Então, por exemplo, eu não vou arriscar quando eu falo de pessoas ou quando eu falo de lei, né, e etc., mas eu posso arriscar quando eu falo de campanhas, eu posso testar, ou quando eu falo de layouts, né, de jornadas, de canais digitais, né, de UX. Então, é um processo que a gente tem também muito arraigado. Obviamente, a gente tenta fazer o famoso falha rápido, né, falha rápido para mudar, para pivotar. Então, a gente tem muito isso. Já criamos produtos onde criou, lançou, vimos um lançamento que não foi ok, vamos mudar, volta para a prancheta, recria aquilo ali, ou lançou o produto, melhoria contínua, vamos pivotar porque lançou faltando um pedaço, tem uma inovação ali que vai mudar o resultado, que muda a experiência do cliente, então existe esse processo contínuo para nós.
Ana, eu perguntei um pouco sobre o futuro ali, falando sobre 5G, né, um presente futuro, mas também acho que tem uma pergunta ali, que para a gente entender um pouco de como foi o comportamento dos C-Levels e também, né, especificamente da TIM, né, nesse processo recente, que foi como é que foi estar na sua cadeira nos últimos 2 anos durante a pandemia. Quais foram os aprendizados, as ações, as atitudes que tiveram que ser tomadas por uma sociedade que repentinamente ficou ainda mais dependente da internet e dos dispositivos?
E a gente teve alguns aprendizados, né? Até comentei aqui. Para nós, imagina, a gente saiu num dia, numa sexta-feira, no domingo a gente recebeu um e-mail falando que então voltaria mais ninguém na segunda. Então, a gente teve uma preocupação imediata em garantir que todos os nossos atendentes de call center pudessem trabalhar de casa. Imagina que era uma área, né, que sempre trabalhou em turnos, super controlada e... Desde aquele momento, a nossa primeira preocupação foi com todos os nossos funcionários, com a segurança deles e com garantir que nossos clientes também não fossem impactados pelo momento, que a gente sabia que eles dependiam do nosso serviço. Então, todos os nossos atendentes de call center foram para casa, A gente entregava computador, o pessoal vacinava, papel, enfim. Da forma que deu para ir, em 6 dias estava todo mundo em casa já atendendo e a gente não teve momentos de indisponibilidade de atendimento. Nosso pessoal de lojas, a gente também protegeu, criou um esquema de agendamento. O primeiro momento a gente começou a pensar muito em como que a gente poderia ajudar esses clientes que iam à loja, seja incentivando todos os autosserviços nos canais digitais ou até em outros parceiros, como lotérica, supermercado, etc. Né? E dentro de casa, o que aconteceu? A gente acelerou de uma maneira surpreendente uma série de iniciativas de transformação e de aceleração do negócio. Então, por exemplo, a nossa Ura Cognitiva. A gente começou um projeto de Ura Cognitiva, né, que é a nossa Thaís. No início de 2020, era um projeto com um grupo novo de pessoas, um fornecedor novo, que usava a tecnologia do Watson por trás disso. Um projeto que era estimado finalizar aí em 18 meses. A gente, em 7 meses, estava com o projeto todo implementado, evoluindo, e entrando num processo de evolução contínua. Um projeto que trouxe o maior engajamento da base, a gente aprendeu pra caramba, a gente começou a usar muito AI e otimizar jornadas de atendimento na Ura, então foi incrível. Os nossos atendentes, né, a gente estruturou e eles não voltam nunca mais a trabalhar um site, eles continuam trabalhando de casa desde aquele dia. Melhoramos o índice de satisfação deles, né? Melhoramos o índice de satisfação dos clientes atendidos. Quando a gente olha para lançar a minha própria jornada para a nuvem, né? A gente aprovou o projeto de migração de 100% dos data centers, foi super acelerado, e se a gente não tivesse feito isso, hoje, no momento que a gente está vivendo, a gente tem uma dificuldade de comprar equipamento, né? A gente, um equipamento pode demorar às vezes 6 meses, porque falta peça no mercado. Então, no final das contas, eu acho que a gente acelerou muitas iniciativas que nos habilitaram a chegar nesse momento que a gente está agora, que é esse momento que eu te falei de ir para um outro lugar de crescimento como sociedade e como negócio. Né? Então, foram jornadas feitas em meses e que demorariam anos. E aí, o que muda, né? Muda que todo mundo entendeu isso, entendeu que é possível. É possível a gente fazer diferente, fazer mais rápido, o mercado mudou, o serviço ficou essencial, e voltar, nós não vamos voltar. Então, como é que é daqui para frente? Né? Então, existe toda uma questão de trabalhar e colocar energia, manter energia no que faz sentido. O próprio Test and Learn, como a gente já comentou aqui antes, trabalhar nisso cada vez mais orientado ao nosso objetivo de garantir o serviço básico para poder ser inovador, para trazer uma experiência incrível, para trazer felicidade, para ser operadora mais querida. Então, é esse ciclo virtuoso, trabalhando no ecossistema onde nós, nossos parceiros, nossos clientes estão ganhando. Então, é esse o desafio de manter o pace, né? Porque uma coisa foi fazer tudo isso, não estava todo mundo dentro de casa e não podia sair. Agora é diferente fazer isso, onde a gente está voltando para esse novo normal, né? Que é um modelo híbrido, que pessoas assumiram compromissos, né, ao longo da pandemia e que também não vão voltar atrás com esses compromissos, às vezes familiares e tal. Então, como que a gente se adapta, como que a gente mantém o pace, como que a gente trabalha com times remotos que nunca se encontraram, mantém engajamento, né? Existe todo esse desafio de gestão e de... Porque são pessoas que estão fazendo aquilo ali. Então, de gestão dessas pessoas, de engajamento dessas pessoas para manter a velocidade e focar nos objetivos. Sabe, continuar essa entrega com a velocidade que o negócio viu que é possível e que o consumidor viu que é possível e vem com essa exigência, né? Então, o consumidor mudou.
Ana, para a gente fechar, eu quero ouvir você sobre o prêmio que você ganhou O Women in Tech Latam Awards é uma premiação que tem como objetivo dar visibilidade para as mulheres da América Latina que trabalham com tecnologia. Aconteceu no Rio de Janeiro, na semana passada, no Hack in Rio, e você venceu o prêmio da mulher mais disruptiva em tecnologia. Estava na final com a Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, com a Bibiana Leite, executiva do YouTube, com a chilena, com a Adriana Bassi, que é fundadora do projeto Aldeia, e com a Rafaela Frankenthal, que é CEO e cofundadora do Safe Space. Você tinha ali um time de respeito, concorrência pesada, exatamente. Exatamente, só gente muito boa. E você se destacou, enfim, quero ouvir sua opinião sobre o prêmio, sobre a iniciativa, sobre as mulheres na tecnologia, o futuro das mulheres na tecnologia e para as jovens executivas e para as pessoas que querem enveredar no mercado de tecnologia, deixar as suas palavras e o seu exemplo, que certamente é bastante inspirador.
André, assim, eu fiquei super honrada. Já quando anunciaram as finalistas, é um prêmio que não é por votação, é um grupo externo que avalia. Então, já fiquei super honrada por estar entre as finalistas com essas mulheres maravilhosas que você mencionou aqui, que são referência também para mim, né, que mostram que é possível. E quando eu ganhei, assim, foi uma honra. Eu pensei, né, assim, nossa, como que a gente chega aqui nesse lugar, né? E, na verdade, é toda uma construção sua e de uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, quando eu voltei para a TIM, que estava todo mundo, a empresa toda comemorou e foi super legal, isso é um resultado do que eu contei aí, que aconteceu nos últimos tempos, né? Então, a empresa, com toda a coragem digital, me deu muita autonomia para usar, para disruptar, para mudar o status quo, me deu muito apoio. E quando eu falo empresa, são as pessoas da empresa, né, que compram junto ali, fazer aquelas mudanças em momentos que, né, você poderia arriscar menos, ou lançar mais rápido alguma coisa, ou testar, né, algo que não tinha sido pensado. Então, eu pude inovar e mudar o status quo e esse prêmio, uma concretização disso, porque eu tive esse apoio. Então, o primeiro pensamento que vem para mim muito, e que é uma coisa que eu sempre tive, é essa construção da carreira em equipe, sabe? E nesse em equipe, é muito olho no olho, tá com as pessoas, né? Eu sempre falo com meu time muito, assim, um time de alta performance, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser sincero, com muito respeito, mas a gente tem que poder dar feedback real e honesto para a gente mudar e melhorar rápido. Então, eu acho que eu olho para isso e vejo muito uma construção de uma carreira assim, onde eu tive muito desafio, sempre gostei. Então, era algo que faz parte da minha natureza, gostar dos desafios. O incômodo, a mudança, ela é super incômoda, mas é algo que eu sempre mantive ali acontecendo. Enfim, às vezes me pergunta até por quê, né? Minha irmã fala, nossa, você arruma trabalho. E é muito assim na vida pessoal e profissional, sabe? Buscar esses desafios sempre. E isso foi possível porque eu tô sempre com pessoas, sempre criando essas relações. Eu vejo o mercado mudando muito, vejo muitas mulheres agora se enveredando por diversas áreas da tecnologia, né? Porque antes estavam muito restritas à engenharia, à computação, mas a gente vê design, né? A gente vê o time de UX entrando forte nisso. Então, a coisa ficou mais ampla, né? E o fato é, assim, para a maioria das mulheres, e aí quando você vai crescendo, a diferença que eu percebo, tá, André, que eu vi, é que a gente precisa de uma rede de apoio, às vezes, um pouco maior. Falo mesmo dentro de casa, sabe? Para crescer, para investir, porque é muito estudo, muito trabalho. É um investimento na carreira. Investimento na carreira é tempo, é se lançar. Então, quando você se lança, quando você quer estar ali, quer crescer, é seu tempo. Então, se você está ali, você não está em outro lugar. Que, sei lá, se você quer ter filho ou não, enfim. É um tempo que você, por exemplo, não está com a família. Mas que, se você não está, você tem o apoio de alguém que esteja, né? Que seja um companheiro, que seja uma companheira, uma mãe, né? Enfim, alguém que te ajude. Eu vejo que as mulheres, elas precisam de uma rede de apoio maior. E eu vejo também que existia no passado, talvez, uma cobrança muito forte das próprias mulheres em relação a isso, né? A esse trade-off de como que eu posso investir na minha vida pessoal e investir na minha vida profissional. E é possível, gente. É possível, sabe? Hackeando nosso modelo mental mesmo, sabe? Mostrando que é possível sim, porque você tem time, você cria sua rede de apoio, os seus momentos pessoais ou dentro do trabalho, ou o que quer que seja, a importância é viver os momentos com a intensidade, estar presente naquele momento. Não existe uma Uana mãe, uma Uana amiga, uma Uana CEO da TIM. É uma Uana só, que a maior parte dela, né, se a gente for contar as horas, é ali a Uana CIO da TIM, que também está ali com outras pessoas. Então, no final das contas, assim, meu pensamento, depois de tudo, e ver esse prêmio, etc., falar, é possível com hackeando o modelo, repensando o dia a dia, pensando que as coisas podem acontecer de uma forma diferente, sendo mais generoso com você mesmo, sabe? E se lançando. Então, uma coisa que eu não... acho que espero nunca deixar de fazer, sabe? Eu quero... ainda vou, né? E é preciso trabalhar por muito tempo. Quero aprender muito. Então, eu tô sempre buscando. Tô estudando, tô lendo. Tô, né, buscando coisas novas para fazer. Ali, eu tô num ecossistema dentro da TIM, onde a gente é muito... instigada a fazer mais, melhor, então, né, já um ambiente de tecnologia assim, então, numa empresa que também te instiga nisso, ela te dá ali um atrito constante que é interessante, e eu vejo que é possível, e fico muito feliz em ver que esse tipo de premiação acontece, porque a gente dá visibilidade, é importante dar um lugar de visibilidade e mostrar e ser exemplo. Porque não é uma pessoa sobrenatural, sabe? É uma mulher, mãe, amiga, sabe? Parceira, que tá ali, profissional, CIO, que foi, fez, conseguiu junto com o time. E no momento em que tinha criança dentro de casa, né? Não era em CNTP. Então, o que eu quero dizer é que é sim possível, sabe? E vejo cada vez mais espaço.
Demais, Uana, muito legal pelo exemplo, pelas palavras que certamente vão inspirar várias outras mulheres. Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. E também para ficar de olho no Sociedade Digital, que agora tem no rádio, na Panflix e também na TV. Não tem desculpa, tem conteúdo sobre tecnologia aqui na Jovem Pan, para todos os gostos e em todos os canais. Bom, quero agradecer demais a Uana Matar, CIO da TIM Brasil, pela conversa. Foi legal demais, Uana.
André, obrigado a você, Daniel. É sempre bom. Aqui é mais um conteúdo, né? Mais um veículo para a gente trocar e para com mulheres, homens, enfim, trocar com todos e mostrar que a tecnologia está aí, que a gente pode criar uma sociedade cada vez melhor.
Sem dúvida. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT.
Até, pessoal. Um abraço.
Bom, você que nos ouve, fique ligado. Semana que vem tem mais Digital de Tudo para a gente falar sobre o impacto da tecnologia nas empresas e sobre os executivos que estão por trás dessas estratégias. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.